Bom dia! A partir de agora, fique com o informativo Seriluz, além da energia.
Muito bom dia, associados e associadas. Tem início agora o informativo Seriluz, além da energia, com destaque para as notícias da cooperativa e do setor elétrico. No informativo Seriluz dessa semana, vamos trazer mais uma vez uma entrevista com mais um prefeito da nossa área de atuação. Desta vez, vamos falar com o prefeito de Coronel Barros, o senhor Edson Arndt, que também é presidente da Associação dos Municípios do Planalto Médio, a AMUPLAN. Bom dia, prefeito Edson. Da mesma forma como foi feito com os demais, eu gostaria que o senhor falasse das perspectivas desses próximos 4 anos de trabalho, quais são as ideias, o que o senhor pretende implantar no seu município.
Bom dia, comunidade regional, especialmente a Coronel Barros. A gente tem muitos desafios, né, nesses próximos anos. Toda a comunidade regional conhece, sabe das dificuldades, né, que o governo federal e o governo estadual vem passando. E isso acaba automaticamente estourando nos cofres municipais, o que acaba diminuindo a nossa capacidade de investimento, a nossa capacidade até de desenvolvimento. Então nós precisamos ser muito hábeis, precisamos ser coerentes e precisamos encarar isso como um desafio. Como é que nós vamos buscar o desenvolvimento para a nossa região, desenvolvimento para a nossa cidades com tantas dificuldades, né? Então a gente vai ter que trabalhar muito com a criatividade, com o empreendedorismo. Precisamos apoiar as empresas que dão lucro no município, que recolhem uma enorme quantidade de ICM, e nós precisamos sim trabalhar muito a questão de qualidade de vida, autoestima, que as pessoas têm aquela vontade que parece que está um pouco passada, né? Aquela vontade de investir, que percam aquele medo de dizer, poxa, tanta coisa dando errada. A gente sabe que 80% das novas empresas elas acabam falindo nos 2 primeiros anos, mas nós temos que estar naqueles 20%, né? Nós temos que buscar o apoio dos órgãos, tanto federais, estaduais, como o próprio município. O município tem que estar aí para estar próximo da comunidade, tanto para a comunidade urbana e também para a comunidade interior. Então, nós temos diversos projetos, principalmente na área da agricultura. A gente vê a área da agricultura, claro, nunca esquecendo da educação, da saúde, a gente vê como prioridade, porque é de lá que sai o sustento dos filhos, é de lá que sai o sustento da comunidade e é de lá que sai o grande retorno de ICM para os nossos municípios. E a gente fez um plano de governo e vai tentar cumprir esse plano de governo de estimular que o jovem fique no campo, né? Que o jovem tenha uma vida que ele imagina boa como se fosse na cidade, mas lá no campo, que tenha internet e tantas outras coisas. A gente já conversou, inclusive, com a diretoria da Seriluz, com a presidência, para que o município possa se colocar como parceiros para diminuir os custos daquelas pessoas que querem levar a tão sonhada fibra ótica para o interior, né? Eu acredito que a gente vai fazer essa parceria. Nós temos algumas empresas do interior que dão um enorme retorno de ICM, que também ainda não tem a fibra ótica lá nos municípios, pediram um apoio nosso da comunidade. Então a gente tem grandes expectativas para os próximos anos, mas também temos isso como um desafio. A gente sabe que muitas vezes você construir prédios, fazer obras, comprar máquinas, todo prefeito faz, né? Mas muitas vezes você trabalhar diretamente com a autoestima da pessoa, isso também é muito importante. E a gente tem que ter uma ideia que o município não tem que dar lucro, o município tem que atender a necessidade das pessoas. A gente quer fazer uma grande parceria, com certeza, com a Seriluz. Nós temos as nossas 2 usinas hidrelétricas lá, tanto a da linha 11 como a usina do Rio Conceição, né? Que poderão sair do papel, já existe alguma coisa encaminhada, já existem os estudos, quem sabe logo, logo vai haver os encaminhamentos junto à FEPAM, junto à SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente, que a gente vai ser um grande parceiro. Assim como fui lá no município de Campo Novo, onde eu fui prefeito de 2005 a 2008, e na minha época foram construídas 3 usinas hidrelétricas, 2 dentro do município de Campo Novo e 1 na divisa com o município de Bom Progresso. E hoje, essas usinas dão um diferencial de ICM para o município, onde o município consegue se autossustentar e onde o município consegue, quem sabe, sair dessa dificuldade nacional e consegue proporcionar uma vida melhor para as pessoas.
O senhor comentou no início que as pessoas estão um tanto reticentes, né? Muitas vezes em investir, em seguir trabalhando em seus negócios. E assim como o senhor disse que a prefeitura quer ser parceira da Seriluz, o inverso também acontece. O senhor já comentou também a questão da fibra ótica e principalmente a questão da energia elétrica. São fatores fundamentais para que as pessoas possam investir. Qual é a avaliação que vocês fazem hoje desse serviço?
É, com certeza, né? Eu acho que hoje você fica meia hora sem luz, parece que vai acabar o mundo. E eu vejo assim, tanto cidade como interior, hoje sem um grande apoio para a questão da energia, ela também não funciona. Há entendimentos, né, inclusive do governo federal, de facilitar a vida das PCHs principalmente. Há também um levantamento que foi feito pela FEPAM, que incluiu Secretaria de Minas e Energia, que incluiu diversos setores da sociedade, para que facilitasse um pouco a vida das pessoas. A gente sabe que o investimento energético aqui no estado é o que mais enfrenta resistência, né, dos órgãos ambientais. E isso dificulta muito, porque muitas pessoas às vezes pensam assim, claro, que a gente sempre tem que respeitar a natureza em primeiro lugar. Mas muitas vezes hoje, como eu falava com o próprio presidente, hoje é muito pouco o impacto ambiental. É, muitas vezes a água passa por túneis, acaba nem atingindo a natureza. E o retorno financeiro, o retorno social principalmente, o retorno de emprego, de renda, satisfazem muito mais as pessoas da comunidade. Então acho que tem que ser essa parceria, que se falava também de propiciar ao jovem do interior, que ele tem esse acesso à internet, né? A esse jovem que tem uma melhor qualidade de vida, que a gente falava... E muitas vezes pessoas criticam, mas poxa, se eu pudesse melhorar a vida da bacia leiteira de construir um calçamento nos fundos dos estábulos, né? Quem sabe investir um pouco em ave, investir em suinocultura na nossa região. São coisas que te dão dinheiro a cada mês ou a cada 2, 3 meses, né, no bolso. Né? Não é que nem as plantas, que é cada meio ano. Mas nós também temos uma grande preocupação com a segurança pública. E eu falo isso porque eu sou policial civil. Hoje, saúde, educação, agricultura é importante, mas um dos pilares também é a segurança pública. Porque não adianta você ter uma vida confortável, uma vida financeira boa, se o teu filho não tem segurança, se pode acabar tudo num minuto, né? Então a gente tem essa preocupação, principalmente com as coisas que aconteceram ultimamente em volta, né? De assaltos, roubos a bancos, enfim, de tantas coisas que ocorreram aí na nossa região. Então a gente também vai oficiar a Brigada e a Polícia Civil se colocando como parceiros. O que nós podemos fazer, se nós podemos ajudar em pagamento de hora extra, se existe pouco efetivo, ou se eles precisam de combustível, ou a gente tiver que arrumar uma verba para comprar armamento, enfim. Os municípios são parceiros da segurança pública, mesmo sendo atribuição do governo federal, e resolver os problemas da comunidade. Aquilo que eu falei, o município não tem que dar lucro, ele tem que atender a necessidade do povo.
Conceito muito parecido com o conceito do cooperativismo, né? Que também não tem o lucro e sim o resultado, que se traduz em investimentos em prol do associado. E aproveitando também essa entrevista, já lembrando que a fibra ótica está disponível em toda a área urbana de Coronel Barros, né? Assim como em Bozano também nas áreas urbanas. As demais a gente está chegando aos pouquinhos e na medida do possível em breve a gente vai chegar em toda a área de atuação. Coloco mais uma vez a Seriluz à disposição do prefeito, assim como o presidente já fez recentemente numa reunião que foi realizada, e agradeço a sua participação no informativo Seriluz de hoje.
Quem fica agradecido sou eu, e diga-se de passagem, uma ótima internet lá no Coronel Barros. E nós já estamos contratando também para o município, nós teremos nas nossas praças, nós teremos nos nossos ginásios, nas nossas escolas, nós teremos todos a internet. E dizer, Wagner, da mesma forma, eu serei um grande parceiro nesses 4 anos, né, da Seriluz, serei um grande parceiro de todas as pessoas que quiserem investir no município de Coronel Barros, e como presidente da MUPLAN, serei um grande parceiro de todos que quiserem investir na nossa região, que eu acho que precisa crescer ainda mais. Um grande abraço a toda a comunidade regional, e também estamos à disposição lá no município de Coronel Barros.
Eu agradeço mais uma vez então o prefeito de Coronel Barros, o senhor Edson Oswaldo Arndt. Muito obrigado e tenha um bom dia.
Informativo Ser e Luz, saúde e segurança.
Por várias vezes, a Seriluz fez um alerta aos ouvintes por meio deste informativo sobre a proibição de práticas náuticas e de banho nas áreas próximas às usinas da Seriluz. Uma medida tomada nesta semana que passou visa reforçar ainda mais a este alerta. A Seriluz instalou boias de sinalização no Lago da Pequena Central Hidrelétrica José Barassuol, em Ijuí, que servem para delimitar a distância que as pessoas, embarcadas ou não, devem ficar da estrutura da barragem. As boias foram instaladas a uma distância de aproximadamente 200 metros da barragem e nenhuma pessoa não autorizada pode ultrapassar essa sinalização, independente do objetivo. Essa é a mesma distância para a proibição da pesca no local, no atual momento, onde estamos fora do período da piracema, que se encerrou no último dia 31 de janeiro e se caracteriza pela reprodução dos peixes. As boias sinalizadoras se constituem de tambores na cor amarela, cor esta instituída como padrão para identificar locais e situações que exigem atenção, conforme definido na Lei 12.334 de 2010, que trata da segurança em barragens. Além do risco de afogamento, há ainda a possibilidade de queda no vertedouro da barragem. As demais usinas da Seriluz também devem receber essa sinalização nos próximos dias.
Informativo Seriluz, notícias do setor elétrico.
A partir deste domingo, os brasileiros passarão a conviver com uma nova rotina, uma vez que chega ao fim o chamado horário de verão. Com isso, os moradores das regiões afetadas por ele devem atrasar seus relógios em uma hora. A medida entrou em vigor no mês de outubro de 2016 e tinha como objetivo proporcionar uma economia de energia para o país com um menor consumo no horário de pico, como explica a repórter Sabrina Kraid, da Agência Brasil, direto de Brasília.
O horário de verão acaba no domingo, dia 19 de fevereiro, quando os relógios deverão ser atrasados em uma hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A previsão do governo é que o horário de verão deste ano resulte em uma economia de R$147 milhões por causa da redução do uso de energia de termoelétricas. A mudança de horário é adotada no Brasil desde 1931 e visa proporcionar uma economia de energia para o país, com um menor consumo no horário de pico, pelo aproveitamento maior da luminosidade natural. Com isso, o uso de energia gerada por termoelétricas pode ser evitado, reduzindo o custo da geração de eletricidade. Da Agência Brasil em Brasília, Sabrina Kraid.
Na edição anterior, de 2015 e 2016, a adoção do horário de verão possibilitou uma economia de R$162 milhões. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, definiu no dia 14 de fevereiro os novos valores das bandeiras tarifárias. A partir de agora, a bandeira amarela, que foi reajustada, passa a representar um valor de R$ 2,00 a cada 100 kWh consumidos, enquanto que antes era de R$ 1,50 a cada 100 kW. Já a bandeira vermelha, no patamar 1, se manteve em R$ 3,00 a cada 100 kWh e no patamar 2 caiu de R$ 4,50 para R$ 3,50 a cada 100 kWh consumidos. A reunião também definiu as faixas de acionamento das bandeiras, que são acionadas à medida que a produção de energia torna-se mais cara, principalmente nos períodos de escassez de chuva, onde entram em operação as usinas termoelétricas. Ficou estabelecido que as faixas de acionamento serão definidas anualmente com base na estimativa de custo para cada cenário. Atualmente, a bandeira tarifária vigente é a verde, ou seja, não há cobrança adicional nas contas de energia.
Avisos aos associados.
Atendimento nos escritórios. Informamos aos nossos associados que não haverá atendimento na Seriluz nos dias 27 e 28 de fevereiro, feriado de carnaval. O atendimento será normalizado na quarta-feira de cinzas, dia 1º de março, com início do expediente às 8 horas da manhã. Contas de energia. A empresa SB Serviços Elétricos, que presta serviço de leitura à Seriluz, informa aos associados do município de Coronel Barros que as atuais faturas de energia serão entregues nos pontos conveniados para pagamento nos dias 1º e 2 de março. Desligamentos programados. A Seriluz informa que haverá desligamento no município de Augusto Pestana, na localidade de Marmeleiro, na terça-feira, dia 21, das 13h30 às 17h30. Nos municípios de Catuípe, Giruá e Santo Ângelo, em Colônia das Almas, Santa Cruz e Rincão das Acácias, e ainda em partes de Engenho Velho, Caçador, Rincão do Caroço, Santa Cruz e Olhos d'Água, na quarta-feira, dia 22, das 11h30 às 16h30. No município de Ijuí, em parte das linhas 3 e 4 Leste, próximo ao campo da Imasa, na sexta-feira, dia 24, das 11h30 às 16h30. Os serviços somente acontecem em condições climáticas favoráveis. Este foi o informativo Seriluz, além da energia desta semana. Eu sou o jornalista Wilson Wagner, agradeço a audiência de todos e desejo um bom dia e uma excelente semana.
Você acabou de ouvir Informativo Ser e Luz. Além da energia, tenha um bom dia.